Bem-vindos a mais um One Short Day. E hoje a gente vai falar sobre Rent, mas antes disso, vamos lembrar o que estava acontecendo quando Rent estreou. Em 1996, foi o ano em que os Mamonas Assassinos morreram, que Michael Jackson veio para o Brasil gravar o clipe They Don't Care About Us. Além disso, no Japão, a Nintendo lança o Nintendo 64, e nos Estados Unidos, o custo médio para alugar uma casa era de $554. Neste ano de 1996, completaria 100 anos da estreia da ópera de Puccini, La Bohème. E é justamente em 1996 que estreia o musical Rent. Rent é um musical com batidas de rock. As letras, músicas e roteiro do musical foram escritas por Jonathan Larson. E os personagens que fazem parte deste musical foram inspirados na ópera de Puccini, La Bohème, que estreou exatamente 100 anos antes do que Rent. A história que esse musical conta são sobre artistas que têm lutado para conseguir sobreviver na cidade de Nova York. Todos esses artistas têm como característica serem bastante boêmios, gostar dessa vida boêmia. No entanto, eles sofrem com o fantasma, que não é mais um fantasma, e sim é uma realidade entre eles, do vírus HIV e da doença AIDS. Inclusive, a maioria dos personagens são HIV positivo. Are we a thing? Darling, we're everything. Vamos falar um pouco sobre cada um dos personagens. Cada um deles tem sua característica. O Mark, ele é uns 20 e poucos anos de idade, ele é cineasta, e ele meio que narra o show de acordo com o que vai acontecendo. De acordo com o que vai passando no musical, ele vai narrando o que está acontecendo. Quando você assiste o musical, você vê que ele está o tempo inteiro gravando. Ele está com a câmerazinha dele lá, gravando tudo que está acontecendo. Então, isso é uma coisa interessante, porque ele meio que se distancia daquela realidade, apesar de também viver ela. E uma coisa também engraçada ou interessante sobre o Mark é que ele se sente meio culpado, porque ele é o único dos amigos deles que não é HIV positivo, que não vai desenvolver AIDS. O outro personagem principal que a gente tem é o Roger Davis. Ele também tem 20 e poucos anos, e ele era um músico famoso, ou pelo menos um músico com certo sucesso, mas ele teve um pouco de dificuldade e parou de produzir música quando ele descobriu que ele era HIV positivo. E ele descobriu isso da forma mais... uma das formas mais trágicas de todas, que a namorada dele, April, ela se suicida e deixa uma nota. Nessa nota está escrito: nós temos AIDS. E depois disso, ele teve dificuldade, naturalmente, para poder continuar escrevendo músicas. E o objetivo dele, durante quase todo o show, é escrever uma música, uma última música boa, uma música que ele vai deixar como legado. E, de um modo geral, ele é bem depressivo e mal-humorado, mas, quando precisa, ele é bem passional e super expressivo. Tem uma música chamada Goodbye Love, que é muito interessante quando ele meio que briga com o Mark. Aí você vê a expressividade que o Roger tem. É bem, bem legal. Só que na maior parte do musical, tudo que tá acontecendo, você vê que ele é bem pessimista. E é normal entender isso, porque toda a situação que ele tá passando. Tem um ano que mais ou menos que ele não toca guitarra, que ele não consegue se expressar criativamente. A outra personagem principal é a Mimi Marques. A Mimi, ela tem 19 anos, porque tem uma música que ela fala: I'm 19, but old for my age, I was born to be bad. Então, se ela é 19, é que ela tem 19 anos de idade. E ela trabalha num clube de striptease. E ela luta o tempo inteiro contra o vício da heroína. E, inclusive, esse vício de heroína resultou nela também ser HIV positiva, por compartilhar agulhas. Uma característica dela, assim, é que ela é muito, muito sexy. E, normalmente, ela é otimista e simpática. Mas ela tem os seus segredos. Tudo que isso que está acontecendo não é explícito. Não, nem todos os personagens sabem de tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse processo da Mimi ser viciada em heroína, ou até relações dela com outros personagens, são vistos como segredos que vão desenrolar mais no futuro do musical. E uma característica interessante da Mimi é que ela sempre tenta aproveitar ao máximo todos os dias. E isso é muito legal quando você vê a relação dela com o Roger. A relação dela com o Roger é bem conflituosa, que ela tem super interesse nele, ela se mostra bastante. E ele sempre fica se distanciando por causa da condição dele. E é bem legal ver isso, porque ela vai sem medo. Isso é muito interessante. Como personagens coadjuvantes, tem dois que são muito, muito importantes para todos são importantes para a trama da série, mas tem dois que são especialmente mais importantes, que é o Tom Collins e a Angel, ou o Angel. Tom Collins, ele é gay, Ele é um gênio da computação e ele é professor. O Mark, ele descreve o Tom da seguinte forma: um gênio da computação, professor e vagabundo anarquista que correu pelado no Partenon. Então eu acho super engraçado, assim, o modo como ele coloca. E ele realmente é muito inteligente. Ele coloca, o personagem Tom Collins é colocado como bastante inteligente, um gênio mesmo da computação. Ele dava aula no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Só que o instituto não gostava das teorias dele, de acordo com ele, com a realidade real, ou actual reality, a realidade de verdade, e expulsaram ele de lá. E aí, depois que ele voltou de Massachusetts, ele foi para Nova York, onde ele já morava, onde ele já conhecia o Mark e o Roger. E lá em Nova York, ele começa a trabalhar na NYU, na Universidade de Nova York, ou New York University. E por que que ele e Angel são tão importantes? Quem é Angel? Angel Dumont Chouinard. Opa. Angel Dumont Chouinard é uma drag queen, uma jovem drag queen, e é percussionista. Aparece ele batendo num baldinho, assim, no começo, batucando num baldinho no começo do musical. Ah, ele também é HIV positivo. O Tom também é HIV positivo. E é importante porque o amor deles, o amor entre Tom e o Angel, é o que dá força para os outros personagens continuarem a viver. Porque todas as relações que os outros personagens têm são muito conturbadas. E a do Angel com o Tom Collins não é tanto. É uma relação mais amor, sabe? Viver pelo outro. Por exemplo, o Tom sabe que tanto ele quanto o Angel são um HIV positivo. Sabe que o relacionamento não vai ter muito futuro porque, inevitavelmente, eles vão morrer. E mesmo assim, eles colocam tudo. Eles têm uma devoção muito grande que um tem pelo outro. E isso traz esperança, né, pra todas as outras pessoas. É super legal. E eles mostram pro mundo como que é viver verdadeiramente a vida sem ter medo, apesar de saberem o que vai acontecer. Então, a relação entre Angel e Tom Collins é muito legal. Angel é uma personagem que eu gosto muito porque... Ai, drag queen. Sério, é muito, muito bom. No musical da Broadway, é interessante, é super legal, tem uma música chamada Today for Me, Tomorrow for You. Pam, 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 pam. É muito legal, que ela canta. Quando eu assisti esse musical, eu assisti na Inglaterra, e o cast que tava, a drag queen que fez a Angel, chama Velma Sally. E é incrível, sério, amazing. Eu fui num show dela depois, só dela, não no Rent, que também foi incrível, e eu acho que foi, sim, um cast perfeito. Inclusive, o ator que fez a Angel no cast original, em 1996, ele ganhou o Tony de melhor ator coadjuvante em 1996. Então, eu acho que isso também contribui. Tem mais duas personagens, a Maureen Johnson e Joanne Jefferson. Elas são namoradas. A Maureen, ela também deve ter seus 20 e poucos anos. Ela gosta de fazer performances. Ela é bastante sexy. Ela tá sempre flertando com todo mundo. Ela é super ousada e fala qualquer coisa que vem na mente dela, assim, sabe? Tudo que ela pensa, ela vai lá e fala. Ela é ex-namorada do Mark. Só que ela tá namorando a Joanne. A Joanne, ela tem 30 e poucos anos. Ela é uma advogada. E ela é formada em alguma universidade bem boa nos Estados Unidos. Porque eles colocam Ivy League University. Então, alguma coisa no sentido de Princeton, Harvard, Yale, algo nessas linhas. Apesar dela ter sido criada uma família muito afluente e ela ser super bem educada formalmente, ela sempre se empenha para ajudar aqueles que são menos afortunados. Não somente a Maureen, que é a namorada dela, mas também várias outras causas dessa galera boêmia. Um último personagem que tem é o Benny. Benjamin Benny Coffin III. Ou Benjamin Benny Coffin III. Ele também tem 20 e poucos anos. E uma coisa interessante sobre ele, ele morava com o Mark e com o Roger. E também fazia parte dessa galera boêmia. Mas ele se casou com a Alison Gray, que ela é filha de uma família muito rica, envolvida com imóveis. E isso é muito importante, porque a relação que ele tem no musical não é de antigo amigo deles, e sim de novo landlord. Ele é o dono proprietário do local onde o Mark e o Roger vivem agora, e do pátio do lado, e do lote ao lado. E o lote ao lado é onde ocorrem os protestos da Maureen. Então todas essas pessoas estão envolvidas de alguma forma. E o que é mais interessante é a relação entre todos esses personagens. Você tem uma variedade muito grande, tem toda uma diversidade dentre esses personagens. Você tem o Mark e o Roger, são dois artistas, um cineasta, outro músico. Daí você tem a Mimi Marques, que ela é uma stripper. Você tem o Tom Collins, que ele é um professor universitário de grandes universidades americanas,
Só que ao mesmo tempo ele é bem gente como a gente, sabe? Bem todo doidinho da anarquia dele, é super legal. Angel, que é a drag queen, maravilhosa. E uma coisa que é super legal sobre a Angel, que eles também colocam, ela é super criativa e ela pensa na moda. Uma coisa que a Maureen fala em um momento é que ela é tão criativa que ela pega um pano de mesa antigo, transforma num vestido num ano, e no ano seguinte você vê isso sendo produzido em massa e vendido na Gap. Tem a própria Maureen, que é ótima. Eu acho que o modo como a Maureen é colocada no musical é super interessante, porque ela não é colocada como bissexual ou como heterossexual. Ela flerta com todo mundo, sem esse limite entre, ah, eu gosto disso, gosto daquilo, prefiro mais isso, prefiro mais aquilo. Tanto é que tem, no começo de uma música, do Take Me or Leave Me, que ela canta junto com a Joanne, ela fala isso, oh, Boo, sempre vai ter mulheres e meninos dando em cima de mim. Você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou assim. E eu acho esse modo como eles representam ela super interessante. Então vamos falar um pouco sobre a história de Rent, como é que é a história. A princípio, assim que começa o musical, tem o Mark apresentando onde eles estão, onde eles moram na... Alphabet City. Alphabet City é uma parte de Manhattan, uma parte de Nova York, em que as ruas têm nome de letras, tipo Avenue A, B, C. Eles, em específico, moram na esquina, mais ou menos, da Avenida B, com a Rua 11, 11th Street, Avenue B. Onde eles moram, antigamente, era uma produtora de música, o que eu acho bem conveniente para o que eles querem. E daí ele vai mostrando o que está acontecendo. Roger querendo criar uma música nova, ele produzindo o filme dele, e daí começa. A primeira música que toca é Seasons of Love, que é uma música ok, é uma música conhecida, aquela 525,600 minutes, how do you measure a year? Eu acho que todo mundo conhece, especialmente depois do Glee, porque na primeira temporada de Glee eles cantam essa música e ela ficou bastante conhecida. Só que é só uma música de abertura, tipo um overture. Não é exatamente a primeira música do musical. A primeira música do musical chama Rent. O Mark recebe uma mensagem da secretária eletrônica da mãe dele, que eu acho muito engraçado. Eu adoro o jeito como ela fala, Mark, Mark, are you there? Sei lá, eu acho muito engraçado, eu adoro. Daí a segunda parte é o... Ainda o Roger tá lá com a guitarra dele, tentando afinar a guitarra dele, quando o Benny liga. O Benny tá lá pra cobrar eles, né, no caso, o aluguel do lugar onde eles moram, porque o lugar onde eles moram é do Benny, ou talvez do sogro do Benny. Mas de qualquer forma, o Benny é responsável por cobrar deles. Assim termina a música Rent. Aparece a Angel, ou Angel, tocando lá, batucando no baldinho dele. É a primeira vez que a Angel e o Tom Collins se encontram. Ou parece a primeira vez que eles se encontram. Porque o Tom acabou de ser assaltado, e daí ele tá tipo, todo tipo, acabado, assim, caído no chão, mais ou menos. E o Angel vai lá ajudar ele. E pergunta como é que ele tá, se tá tudo bem, se ele precisa de ajuda. Um detalhe, isso acontece... um dia antes do Natal, tipo, de 24 de dezembro. Logo depois que o Tom e a Angel se conhecem e eles, né, get together, eles ficam meio juntinhos, sabe? Tipo, ah, né, se rolou um interessinho ali. Volta de novo pro apartamento do Mark e do Roger. E é quando o Mark conta o que tá acontecendo. Como que o Roger descobriu que ele era HIV positivo. Ele descobriu que ele era HIV positivo quando a ex-namorada dele, a April, se trancou no banheiro, pulsos, e ela tinha deixado uma nota dizendo, nós temos AIDS. Desde então, ele perdeu toda a criatividade, eventualmente parou de usar drogas, e ele nem tá saindo mais de casa. Quando o Mark sai de casa e deixa o Roger sozinho, começa uma música que é assim, uma música que eu gosto muito, chamada One Song Glory, que é maravilhosa. Tem uma frase nessa música que eu gosto bastante, que é a seguinte... Find the one song before the virus take hold, glory, like a sunset, one song to redeem this empty life. Ele tá contando a história de que ele tá escrevendo, procurando uma música final, né? Tipo, uma música que vai deixar o legado dele. E daí, durante a música, ele fala, eu quero encontrar uma música antes que o vírus tome conta de tudo, como o despertar do sol, uma música que vai redimir essa minha vida vazia. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela vai muito de encontro com a ideia do HIV e da AIDS nos anos 90. E me lembra muito uma música do Cazuza. Na música Ideologia, o Cazuza coloca o meu prazer agora é risco de vida. E me lembra muito essa mesma questão que é colocado no Rent. Eu acho bem interessante. Obviamente uma música não tem nada a ver com a outra, elas não são relacionadas. Eu acho que provavelmente Jonathan Larson nem sabia quem era Cazuza. Mas eu acho que é um ponto em comum de duas pessoas escrevendo sobre o mesmo assunto, chegando nessa situação. Eu acho muito legal. E logo quando termina essa música, começa a minha música favorita do musical, tá? Que é a Mimi. Ela mora no andar de baixo, no mesmo prédio que o Mark e o Roger. O Benny tinha cortado a luz. Quando ele foi falar, não, quero que vocês paguem o seu aluguel, porque tem que pagar o aluguel que vocês não pagaram no passado, eu tô precisando desse dinheiro. Daí eles falam, meu, não vou pagar, não tem nada a ver. E o Benny desliga, corta a energia elétrica. E daí a Mimi vai até a casa do Mark e do Roger. Só que o Mark tinha saído. Ela leva uma vela e pede pra ele acender a vela. Could you light my candle? O nome da música é Light My Candle. Essa música é muito amorzinha, minha música favorita. Ah, e nessa música a Mimi tá lá, né, toda... Segundinha, ela tá afinzinha do Roger. E daí ela fala, oh yeah, você pode acender a minha vela? E daí ele vai lá, pega um fósforo, acende a vela dela. Daí ela sopra e fala, nossa, apagou, você pode acender minha vela de novo? E no meio desse caminho dela apagar e acender a vela, ele fala que o sorriso dela lembra alguém, que é a ex-namorada dele. Ela tá bem louca, noiada já de drogas, louca de drogas. E ela quer ficar com ele, ela quer desenvolver essa relação, ela quer desenvolver uma relação com ele. Só que ele não quer, mas ele gostou dela. E ela fica tentando seduzir ele. Tem um momento que ela sai da casa deles e volta porque ela deixou cair o pacote de heroína dela. E daí ela fala, eu deixei cair meu pacotinho, né, meu stash, meu bagulho. Aí ela vai pegar, se inclina no chão e fala, nossa, me disseram que eu tenho a melhor bunda. Aí ela se inclina e fala, o que você acha? Daí ele, daí ela olha e fala, por que você tá encarando? É uma relação bem legal, só que ele fica negando o tempo inteiro. Justamente porque ele sabe a condição que ele tá, ele é HIV positivo, ele não quer expulsar pra ninguém, especialmente por causa da morte da namorada dele, que foi... Esse foi o motivo que ela se matou. E daí ele evita ao máximo outro contato com alguém, mas a música é lindinha. O Mark, ele tinha saído pra ajudar a Maureen com o show dela. Porque a Maureen, ela faz performance, ela ia fazer um show protesto. Ele foi ajudar porque tava com problemas de equipamentos. Quando ele voltou, quem aparece também junto com ele um pouco depois é o Tom Collins. E aí o Mark apresenta ele daquela forma que eu falei que é maravilhosa. Ele apresenta, this is Tom Collins, a genius, a computer genius, anarchist teacher, vagabond, who ran naked at the Parthenon. Alguma coisa assim. Ele, né, é um gênio da computação, professor, anarquista e vagabundo que correu pelado pelo Partenon. E daí o Tom Collins fala o que aconteceu pra ele, dá um oi pro Mark. Mark tá tipo, cabisbaixo, poxa, chadão. E pergunta, mas você ainda tá, tipo, destruindo a MIT? E o cara falou, não, meu, o MIT não gosta da minha teoria de, tipo, a realidade real, actual reality. E daí ele foi transferido, ele conseguiu um emprego no NYU e dá, assim, umas coisas que ele comprou pra galera lá, pro Mark e pro Roger, tipo, umas bebidas. E ele apresenta a Angel. Quando ele introduz a Angel, ela fala, nossa, a caridade dessa pessoa só pode ser igualada pelo quantidade de talento que ele tem, e apresenta. É muito legal, e a Angel faz toda uma performance da música chamada Today for You, Tomorrow for Me. E dela conta toda uma história de como ela conseguiu dinheiro com uma socialite que não aguentava mais um cachorro. E daí a socialite pagou ela pra ela matar o cachorro. Aliás, pra ela sumir com o cachorro. Mas daí ela joga o cachorro do 23º andar. É mais ou menos isso que aconteceu. O nome do cachorro era Evita. This Akita, Evita, just won't shut up. Logo depois aparece o Benny pra cobrar de novo o rent, ou pra comprar de novo o aluguel. E ele cobra através de uma música chamada You See Boy. E ele tenta convencer de tudo que estava acontecendo, só que bem no comecinho ele distrata um cara. Fala, ei, você aí, encostado no Land Rover. Meu, sai daí. Aí o Mark fala, meu, a Maureen só tá fazendo esse protesto por causa da sua atitude. Aí o Benny fala, meu, ela não tá fazendo isso por causa da atitude. Ela tá fazendo isso porque ela perdeu o lugar onde ela costumava fazer as performances dela. E ele faz a proposta, olha, vocês podem morar aqui de graça se vocês conseguirem fazer alguma coisa pra mim. Convencer a Maureen a cancelar o protesto dela.
Depois disso, o Mark vai ajudar a Joanne, a namorada da Maureen, a arrumar os equipamentos da Maureen lá pro show, pro protesto, performance dela. E tem uma música super interessante, super engraçada, assim, que chama Tango Maureen. Porque a Maureen, ela é conhecida por ser uma personagem que flerta bastante com todo mundo. E a Joanne, ela é meio controladora, ela gosta de ter o poder na relação. E o Mark começa a descrever coisas que a Maureen faz pra Joanne, e a Joanne fica um pouco, não me sinto bem com isso. E percebe que a Maureen sempre trai ela, assim como ela sempre traía o Mark. Mas esse é o jeito dela. E é, o nome da música é Tango Maureen, e é bem legal. Até que no final o Mark, ele conserta os equipamentos e tá tudo bem. Depois da cena do Mark e da Joanne no lugar que vai ser o show da Maureen, corta, porque não é um filme. Mas a próxima cena é no grupo de apoio para pessoas que são HIV positivas, que têm AIDS. É uma música super bonita. Uma frase da música muito legal é eles perguntando: será que eu vou perder minha dignidade? Será que alguém vai se importar? Será que amanhã eu vou acordar desse nightmare, desse pesadelo? E é bem forte, assim. É bem pesado. Mas é bonito. A música e toda a situação. Esse grupo de apoio, duas pessoas que estão nele, o Tom e o Angel. E eles convidam o Roger também pra ir lá. Mas o Roger não vai, ele não se sente à vontade. Mas quem passa lá depois é o Mark, que apesar de não ser HIV positivo, não vai desenvolver AIDS, deixa bem claro o quanto ele se sente meio incomodado, porque todo mundo ao redor dele é HIV positivo, todo mundo tem AIDS, ele não. A pessoa que tá conduzindo o grupo pergunta: ai, qual é o seu nome dele? Ah, eu não, é... meu nome é Mark. Mas ele não... Ele no começo ele dá uma hesitadinha, assim. Só que é uma pequena culpa que ele sente. E mais tarde, no musical, fica bem claro essa culpa que ele sente. Ou então essa relação que ele sente de que todos os amigos dele vão morrer. Mas ele vai ser o único que não vai. Não dessa forma, pelo menos. Depois disso, parece a Mimi dançando, né? A interpretação no filme, não no musical, mas no filme, é como se ela estivesse dançando no trabalho dela, né? Fazendo o trabalho de stripper dela. Mas no musical não, aparece ela dançando na parte superior e vai descendo. O nome da música é Take Me Out. Eu acho que é isso. É Out Tonight. O nome da música é Out Tonight. Que ela, de novo, ela super dando em cima, assim, do Roger. Porque ela, nossa, ela é bem determinada. E daí, o finalzinho da música é I'll let you make me out tonight. Gente, não dou conta. I'll let you make me out tonight. Tipo, eu vou deixar você... I'll let you make me out. Eu vou deixar você me fazer gritar essa noite. E eu achei, tipo... safadana. Toda dando em cima dele. E é bem legal, assim. Só que, de novo, o Mark fica... Não. Porque no meio dessa música, ele tá lá com a guitarra dele, mó tristão, blá, 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 guitarrando. Ela chega, separa ele da guitarra e fala: meu, vamos sair, eu quero você, é nóis. Só que assim que ela termina de cantar, ele começa a música dele. Ele começa a cantar a música, e essa outra música é uma música chamada Another Day. E pra quem conhece o musical, tem uma parte da música que é No Day But Today, nenhum dia que não seja hoje. Hoje é o dia da gente fazer isso, que é... basicamente, a Mimi tentando convencer ele de que, meu, só tem os dois ali, tá tudo bem. Só que ele ainda se sente mal, ele fica revoltado com ela e fala: meu, sai daqui, por favor, de verdade, para de fazer isso que você tá fazendo. Quem você acha que você é? E é meio pesado. Aí começa a música Will I, que é, não é uma reprise, mas é de novo a música do Life Support, do grupo de apoio. Depois de tudo isso acontece, mostra um pouco do Mark, da Angel e do Tom andando na cidade, tudo, conversando. É quando Tom e a Angel percebem que eles são alguma coisa de verdade, que o amor deles é um amor que tá acontecendo. Eles provam isso através da música I'll Cover You, que é muito bonitinha. Um declarando o amor pelo outro e falando: ai, você não precisa me pagar com nada, mas você pode me cobrir com beijos, sabe? É bem bonito, é bem bonitinho. É ótimo, sério. E é, né, justamente no começo dessa música que tem, talvez, a vinhetinha que eu tô passando, que é Are We a Thing? Darling, we're everything. É logo antes dessa música. A próxima parte emocionante do musical é... Não, tem bastante música, tô emocionante, tem algumas músicas no meio, mas a próxima parte marcante é a performance da Maureen, quando ela canta a música Over the Moon, que é muito engraçada, Eu dá pra fazer, sei lá, um episódio só sobre isso, porque ela começa a falar sobre a situação daquela Cyberland City, e ela se coloca como uma vaca chamada Elsie, que está dando leite pra ela, e ela aproveita esse leite, mas lá onde ela está, as pessoas não bebem leite, elas só bebem Diet Coke, Diet Coke, Diet Coke. É bizarro. É muito legal, de verdade, muito engraçado. E é a primeira vez que a Maureen aparece. Apesar de, tipo, fazerem referência pra ela há bastante tempo, é a primeira vez que ela aparece, a personagem, no musical. E ela faz o musical, ela faz a parte dela lá, né, que é Over the Moon. E daí tem um riot, assim, todo um processo. E no meio disso, enquanto isso tá acontecendo, o Mark tá filmando o protesto, né? Protesto, performance dela. Depois que termina a performance e protesto, eles vão pro bar. No bar, eles encontram o Benny, que tá lá com o investidor dele também, que é o pai da mulher dele, pai da namorada dele. E o Benny fala, meu, vocês vivem... O Benny fala, vocês vivem numa realidade que não existe. A vida boêmia acabou. La vie boheme is over. E eles começam a música La vie boheme. Se vocês quiserem assistir, tem um super... É claro, tem o filme que eles gravaram, mas no Tony de 1996, eles performaram essa música e durante essa música, La Vie Bohème, aparece que a Mimi e o Benny tiveram um caso no passado. Então, isso é um dos segredos que a Mimi guarda. Isso foi metade do musical que passou em torno de 5 dias, que foi da véspera do Natal até a véspera do Ano Novo, mais ou menos. Porque na segunda parte, que já começa com o Ano Novo, a virada do ano. E uma coisa interessante, porque logo depois do intermission, do intervalo, eles cantam Season of Love. E tem uma solista, que é uma soprano, normalmente uma soprano com uma voz bem forte, porque durante Seasons of Love, ela é uma soloista, né, ela faz um solo, e ela atinge um dó muito agudo, muito intenso, super bonito. Super recomendo também, é super legal. Mas logo depois que volta do intervalo, você tem o começo do ano, que é ótimo. E daí tem a música da Maureen com a Joanne, que tipo, elas já estão meio que se encheram uma da outra. E a música que elas cantam chama Take Me or Leave It, or Take Me or Leave Me. E é mais ou menos da seguinte forma: eu sou assim, eu sou desse jeito, me aceita do jeito que eu sou, ou vai embora, porque não tem como. A Joanne reclamando que a Maureen fica flertando com todo mundo, e a Maureen reclamando que a Joanne é controladora. E no final elas decidem que elas vão embora, elas não querem mais ficar uma com a outra. Logo depois do Take Me or Leave Me, tem uma sequenciazinha, e começa a música Without You, que a Mimi canta junto com o Roger, explicando que, ai, que sem você a minha vida meio que não tem sentido. E durante essa cena, uma cena lateral que tá acontecendo é a morte lenta da Angel. Mostra o Tom cuidando da Angel e ela morrendo e morrendo e sofrendo cada vez mais. Porque logo depois, mostra ela morta. Antes de mostrar a Angel morta, uma morte de verdade, que a Angel morreu e eles vão lidar com isso, mostra que o Mark recebe umas propostas para trabalhar na televisão por conta da filmagem que ele fez do Ano Novo. Cada um dos personagens fala alguma coisa que eles sentiam em relação a Angel e elogiam quem ela era. É uma parte bem emocionante do musical e deixa bem claro como todos os personagens tinham algum envolvimento com a Angel e com esse amor que estava acontecendo. Aí aparece o Mark ligando pra agência e falando, tá, eu assinei o contrato, vou trabalhar com vocês. E tem uma... Aí ele começa a cantar uma musicazinha, acho que o nome da música é Halloween ou Fall, alguma coisa assim. O nome da música é Halloween e tem uma frase legal que ele fala que todas as memórias estão no... como se fosse 3D IMAX of my mind. Que eu consigo rever isso como se fosse um IMAX 3D dentro da minha mente. Aí ele fala, isso é poético. Aí ele pensa bem e fala, meu, isso é, na verdade isso é patético. E é emocionante. E logo depois disso começa uma música chamada Goodbye Love. Essa é a minha música favorita do musical inteiro. Não só porque a música é boa, Ela é uma música relativamente longa, mas ela trata quase todos os conflitos que estão acontecendo. Ela trata o conflito da Mimi com o Roger, do Benny com a Mimi, da Joanne com a Maureen. Ao mesmo tempo que trata a relação, como eles se veem, e depois do Mark com o Roger. Tudo que acontece na música é tratado nessa música, e ao final, o Roger finalmente fala o que ele sente pela Mimi, e a Mimi a mesma coisa pro Roger, e o Mark decide ajudar a Mimi de alguma forma, pagando, por exemplo, achando quem pague, no caso o Benny, uma clínica de reabilitação pra Mimi, pra ela melhorar do vício que ela tem com heroína. Durante essa música, quando Mark e o Roger estão discutindo, que tem a parte que eu falei que você vê bem claramente como que o Roger ele pode ser emotivo e passional, porque ele tem uma sequência de fala, como o Mark ele se esconde de tudo, porque ele fica trabalhando o dia inteiro, isso pra ele poder evitar a vida. E o Mark responde falando, talvez seja porque sou o único de todos nós que vai sobreviver. Viver, deixando bem claro aquela sensação que ele tem sobre todo mundo que vai morrer de AIDS, menos eu. Depois disso é uma música mais light, né, menos pesada, que é uma música chamada Living in America, em que ele fala, quando você tá vivendo na América, cara, seus sonhos tem que ser trabalhar e viver e fazer aquilo mesmo. Falando sobre como é viver na América e todas as coisas que eles conseguiram, mas ao mesmo tempo que o Roger, ele foi pra Santa Fé, mas todo lugar que ele olha, ele vê a Mimi, e o Mark fala que o tempo inteiro as palavras que a Angel falou pra ele ficam na cabeça dele, só que ele tem que viver. Todos eles depois voltam pra Nova York. O Mark nunca deixou Nova York, o Roger volta de Santa Fe pra Nova York, e o Tom também volta pra Nova York, exatamente um ano depois da primeira vez. Que é o primeiro momento que aparece no musical, é véspera de Natal. Logo depois que eles voltam de Santa Fe, é véspera de Natal do ano seguinte. Ou seja, o primeiro ato inteiro ocorreu em 5 dias, o segundo ato ocorreu o resto do ano inteiro. Agora, super spoiler, super, super spoiler. Se você não quer ouvir esse super, super spoiler, vai pra minutos e segundos. Are we a thing? Darling, we're everything. Parte com spoilers. A Mimi some, a Mimi desaparece, ninguém sabe onde ela tá. Logo depois que ela saiu da clínica de reabilitação, ela teve problemas e ela começou a morar na rua. E em algum momento a Maureen e a Joanne acham elas. Ah, sim, quando... Eu esqueci de avisar. Quando no desenrolar da música Goodbye Love, a Maureen e a Joanne voltam a se reentender e ficam juntas de novo. E agora elas, a Maureen e a Joanne, acham a Mimi, encontram ela no meio do caminho, no meio da rua, e levam ela pra casa do Mark e do Roger, que é o apartamento que eles já moravam no começo. Ela tá toda debilitada, ela tá mal, ela tá frágil, ela tá praticamente morrendo. O que dá a entender é que ela morre. No entanto, ela fala que quando ela tava naquele momento, ela viu uma luz branca e uma pessoa que ela... E quem ela viu que tava lá, ela jura que ela viu, era a Angel. Angel tava lá e tava maravilhosa e falou pra ela, girl, garota, querida, amiga, vai lá e arrasa, não se deixa bater agora. E aí acaba o musical, com a Mimi viva. Quando eu assisti o musical, essa parte me deixou todo... meu Deus, choros de desespero, fiquei muito, muito, muito emocionadinho. Eu assisti de novo o musical e o filme pra poder fazer esse podcast. E também fiquei emocionado de novo, porque eu achei que ela tinha morrido, que parece que ela morre. Só que dela tá viva. Lágrimas. É muito bonitinho. A mensagem que passa é que mantém esperança. Não perca a esperança na vida. E as coisas podem mudar. Are we a thing? Darling, we're everything. Ok. Então essa foi a história de Rent. Agora dá pra falar o quê? Sobre a minha música favorita. De longe, a minha música favorita é Goodbye Love. Ela é linda, a letra dela é maravilhosa. O sentido que ela faz no musical é perfeito. Como eu disse, ela pega todas as partes, todos os conflitos que acontecem durante a peça inteira e coloca numa música só, o que eu achei genial, muito bonita. Depois dela tem Light My Candle, que eu acho tipo, super engraçada. Não só a música não é tão engraçada assim, mas a situação que acontece é engraçada. E a outra que eu gosto é One Song Glory, que é o Roger falando da situação dele. Agora vamos para algumas coisas, algumas curiosidades sobre o musical.
Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas, quando vão procurar Rent, faz qualquer pesquisa sobre Rent, uma das coisas que ela entra em contato é o Jonathan Larson, que é quem fez a música, quem fez as letras e quem fez o roteiro do musical, ele faleceu no dia da estreia do show em Off-Broadway, no New York Theater Workshop, em 1996. Na manhã em que o show ia estrear, ele morreu. É interessante que alguns atores falam que o que eles sentiram nesse momento foi tristeza bastante, mas muita raiva do mundo, porque o musical não ia acontecer sem ele, e ele morre sem ver o musical dele indo pra Broadway, por exemplo. O que é uma mudança muito grande, porque todos os musicais... Esse é um musical bem música rock, pouca banda, sabe? Não tem nada muito orquestrado, sendo que na época os musicais que estavam em voga era... Ainda estava na época da Aida, o Fantasma da Ópera, Cats, que são musicais completamente diferentes do que ele propõe. Então, houve isso e é triste. No entanto, ele ainda recebeu o prêmio Pulitzer, quando ele ainda estava vivo. Ele recebeu o prêmio Pulitzer, o melhor obra, melhor roteiro. E outros prêmios que o musical ganhou foram Tonys. Ganhou Tony como melhor musical, ganhou Tony também como melhor score, melhor música, né? Melhor livro e melhor ator com o Wilson Germain Heredia, que é o ator que faz Angel. Ele também ganhou prêmios no New York Drama Critics Circle Award como melhor musical, também ganhou prêmios no Drama Desk e também American Theatre Wings como melhor costume design, melhor figurino. Esse é o menos, porque o figurino é bem simples, mas enfim. Ganhou, né? Isso é uma coisa interessante. Agora, alguns detalhes. É que, por exemplo, quando o Mark tá dançando tango com a Maureen, ele pergunta pra Maureen... quando ele tá dançando tango com a Joanne, ele pergunta pra Joanne, onde você aprendeu tango? Daí ela fala que ela aprendeu com a filha de embaixador. Aí ela pergunta pra ele, tá, e você? Onde você aprendeu? Daí ele fala, é com a Nanette Himmelfarb, a filha do Rabino. E Nanette também é o nome da mãe dele, da mãe do Jonathan Larson. Não a mãe do Mark, da mãe do Jonathan Larson. Eu achei super, super legal isso. E agora vamos falar um pouco do cast original. O cast original, em 1996, foi o seguinte. Anthony Rapp como Mark, Adam Pascal como Roger, Wilson Germain Heredia como Angel e Gina Menzel como Maureen, Freddie Walker como Joanne, Daphne Rubin como Mimi, Taya Diggs como Benny, Jesse L. Martin, Tom, e dois outros atores, um ator e uma atriz, que foram muito importantes durante a produção do Rent. Eles também são atores, fazem parte do cast e foram bastante importantes, são Rodney Hicks e Gwen Stewart. O Rodney Hicks, ele participou do Rent desde 1996 até 2008, que foi quando o musical parou na Broadway. A última apresentação do musical foi em 2008. Em 96, ele fazia parte do coro e, às vezes, substituía alguns atores. Em 2008, ele era... Tava com o papel de Benny. Ele fazia o papel do Benny. Are we a thing? Darling, we're everything. Algumas coisas legais desse cast é que você vê, por exemplo, o Adam Pascal, que ele fez Something Rotten ano retrasado, em 2015, tava super bem falado na Broadway. Ou então a Daphne Rubin, que fez a Mimi. Ela fez a Fantine no Les Mis, e ela também fez Magenta no Rocky Horror Show, que eu acho super legal. E óbvio, não tem como a gente ignorar o fato de que a Idina Menzel era Maureen. Idina Menzel, pra quem não sabe, ela fez a Elphaba original no Wicked, a bruxa verde, maravilhosa. Gosto de Wicked, sim, pode julgar, tá tudo bem. E também ela fez vários papéis na televisão. Ela participou no Glee como a mãe da Rachel, ela dublou a Elsa no Frozen. Aí eu acho isso, você sabe, Let It Go.
Let it go, can't hold me back anymore.
Pois é, aquela voz de mil Let It Goes que eu ouvi a vida inteira, 700 milhões de vezes, é dela. Agradeça ou não ela. Isso é super legal. E o cast da gravação final, o cast que saiu, você tem Will Chase como Roger, Adam Cantor como Mark, Michael McElroy como Tom, Rodney Hicks como Benny. Esse Rodney Hicks, ele tava desde 1996 como parte do coro. Tracy Tom como Joanne e Justin Johnson como Angel. Também tinha Ellen Spinoza como Maureen. E ela é interessante porque ela era muito... Ela tem a face parecida, o rosto parecido com a da Idina Menzel.
face, serving face. E ela também foi standby original pra Elphaba. Então, eu acho interessante que a Indira Menzel foi a Maureen original. E a última Maureen, ela foi a primeira standby pra Elsa. Então, ela seria a primeira substituto quando a Idina não podia fazer a Elfa. Eu achei isso super interessante. E um ator que eu gosto bastante é o Adam Cantor. Ele fez o Mark, o último Mark na Broadway. E ele fez um dos meus personagens favoritos, que é o Princeton, do meu musical. Nossa, sério, esse musical amo, chamado Avenue Q, Avenida Q. É muito engraçado. Ele também fez parte de outros musicais, tipo Fiddler on the Roof, ou Violinista no Telhado, quando voltou pra Broadway em 2015. Ele também fez parte do elenco. E ano passado, em 2016... Então, talvez vocês tenham feito as contas, mas fez 20 anos que Rent estreou na Broadway. Outras pessoas que participaram do cast, não necessariamente do cast na Broadway, mas de cast de Rent, que ficaram famosos ou que já são famosos, é, por exemplo, o Neil Patrick Harris, que ficou famoso, sei lá, pelo Barney no How I Met Your Mother. Ele participou de um cast de Rent quando o Rent estava na tour. Estava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos, ele fazia o papel do Mark. Você também tem o Joey Fatone, que ele era do NSYNC, sim, ele também fez o Mark na Broadway, em 2002, ele era ele fazia o papel do Mark. Você tem a Tamira Gray, que ela participou do American Idols, da primeira temporada do American Idols. Ela estreou como a Mimi, também na Broadway. O que eu acho melhor de todas é a Melanie Brown, ou Mel B, das Spice Girls. Sim, ela mesmo, a Spice Girl Mel B. Ela fazia parte do musical, ela fazia parte de Rent. Em 2004, ela estreou também como Mimi na Broadway e eu queria muito ter assistido essa apresentação. E daí, alguns outros membros que apareceram foram Rosario Dawson e Tracy Thoms. A Tracy Thoms foi a última Joanne, mas ela também foi a Joanne do filme. Porque eles fizeram um filme com basicamente o cast original, só mudando duas pessoas. A Mimi, ao invés de ser a Daphne Rubin, foi a Rosario Dawson. E a Joanne, ao invés de ser a Freddie Walker, foi a Tracy Thoms. Tracy Thoms que ficou até o fim do musical na Broadway. Are we a thing? Darling, we're everything. Vamos agora para um segmento que eu gosto de chamar Meu Deus, quero assistir! O que eu faço? Preciso saber como assistir isso. Agora me deu vontade de ver esse musical. Vou te explicar. Tem vários lugares que você pode assistir esse musical. Um deles é o filme. Tem um filme chamado Rent, Os Boêmios. É um filme de 2005, gravado 9 anos depois que o musical estreou na Broadway, com basicamente o elenco original da Broadway. Mas assim, é uma coisinha que eu não gosto muito. Por exemplo, no filme, eles colocam que a April, a namorada do Roger, mostram ela descobrindo que tem HIV, que ela é HIV positivo, e o Roger do lado dela. Só que não é assim. O que acontece é, ela suicida e o Roger acha um papelzinho com a nota dela falando, nós temos AIDS. É muito mais emocionante no musical do que no filme. Mas tudo bem. O ator que interpreta o Roger, ele é muito sem expressão no filme. Muito sem expressão. É horrível. Tem um momento na música que ele grita, a Mimi fala, I gave a mile, e ele fala, you gave a mile to whom? Tipo, a Mimi fala, eu dei meu tudo. E ele, no musical, ele grita com ódio, falando, você deu seu tudo pra quem? No filme é tipo, nossa, você deu seu tudo pra quem? Sério. Sem expressão nenhuma. Mas tirando isso, você consegue ver a história inteira. Uma parte legal é a parte do Tangle Maureen, porque aparece a Idina como Maureen, ela é a única pessoa que tenta vestir de vermelho, e ela não fala nada, ela só se expressa, só faz expressões faciais. Eu achei genial, ela é uma ótima atriz. A sequência de cenas do Without You, que mostra a morte da Angel, a lenta morte da Angel, de todo o processo acontecendo, é muito legal no filme, é muito bem feito. No filme eles deixam bem claro que o investidor do Benny é o sogro dele, sem dúvida. No musical, você percebe, mas não é tão óbvio assim. Tem algumas cenas no filme que eles não sabem muito o que fazer quando tá rolando uma música. Aí, por exemplo, no No Day But Today, lá no One Other Day, eles ficam passando umas cenas aleatórias, sabe? Tipo, sabe quando você vai cantar num karaokê e tem
cenas random passando. Tipo isso. Eu achei também bem mais ou menos. Mas algumas coisas que eu gostei no filme foi, por exemplo, tem uma cena no musical que o Benny fala: ei, você, sai de perto desse Land Rover. O carro que tem no filme, eles prestam atenção em ser um Land Rover. É um filme, né? Também não tem It's Beginning to Snow, mas tudo bem. E no filme aparece uma super violência no protesto da Maureen, que no musical não dá a entender isso, não. Mas é um filme que você pode ver. Rent, Os Boêmios, 2005. O que eu super indico, se você tiver que ficar em casa para assistir, é Rent, Recorded Live in Broadway, que é um filme gravado em 2008. Eles gravaram a última apresentação do musical, a última não, mas uma das últimas apresentações do musical na Broadway. Muito bom. É a apresentação do musical, não é o cast original, mas é muito bom mesmo. Eu super recomendo. Outras coisas para quem tem interesse em conhecer mais sobre o Cal, no YouTube tem Rent Final Performance. Você procura lá, é uma série de 4 vídeos entrevistando os atores sobre a última performance em que eles tiveram. E também no YouTube você consegue encontrar a história do Jonathan Larson. A história dele, de modo geral, não só sobre Rent. Você procura no YouTube No Day But Today, The Story of Rent. Que daí eles falam um pouco da história do Jonathan Larson. E tem a página da Playbill, eles fizeram um especial de 20 anos do Rent, que é super legal e tem umas histórias super engraçadas. Por exemplo, a Gwen Stewart, que eu falei que estava desde o começo até o fim. Ela conta que ela gostava, como que foi o processo de audição dela. Existia um beco para eles entrarem no backstage para ir fazer o show, né, normal. E tinha vários desenhos e frases para os atores lá, que as pessoas iam lá e colocavam. E um deles escreveram na porta, algum fã escreveu fez um desenho dela na porta, com a roupa que ela canta, o solo do Seasons of Love. E daí teve uma época, porque como eles ficaram no teatro durante 12 anos, a porta teve que ser mudada, que era uma porta de madeira, e eles tiveram que mudar para uma porta antifogo. Por uma questão legal, a porta do teatro teve que ser mudada de uma porta de madeira para uma porta antifogo. E a Gwen Stewart, ela pegou... Quando eles tiraram a porta de madeira, ela amarrou a porta no carro dela e foi até New Jersey, que é onde ela morava, e até hoje ela tem. Tipo, anos depois, ela ainda tem a porta com o desenho dela. Eu acho isso incrível. E tem historinhas assim de tudo que aconteceu, tem umas fotos muito legais, e eu super recomendo. Esse foi mais um One Short Day. Eu acho que esse vai ser o nome mesmo, então, muito obrigado por ouvirem, e até a próxima.